A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Reino Divino. Sheikh Nazim diz: O Islã diz que a fé nunca acompanha a mentira. Um dos dois deve sair. Então, nós temos um estudo sobre a fé e temos também dois estudos sobre a mentira. Quem quiser pode nos solicitar este e os outros estudos que mencionarmos. Se uma pessoa, diz Sheikh Nazim, né, tem fé, você pode não poderá encontrá-la mentindo. Se ela mente, ela não tem fé. Portanto, mentir é amaldiçoado por todas as religiões e Deus amaldiçoa os mentirosos. Estou pedindo proteção divina para não sermos mentirosos em nossa fé e em nossas ações, nossos feitos e nossas negociações, de todos os problemas que surgem da mentira. Mentira é a fonte dos problemas entre as pessoas. Se todos mantiverem a verdade, não mentindo, não haverá mais problemas entre as pessoas e entre as nações e entre as religiões. Nós temos, então, dois estudos já que tratam de diferentes maneiras aqui a verdade, né? Temos um estudo que trabalha sobre o que é verdadeiro e falso, e temos outro estudo que trata de sentimento e sentimentalismo para que nós busquemos a verdade em nós. Como nós podemos buscar uma verdade dentro de nós relacionadas a nossas emoções, encararmos a verdade das nossas emoções e não cairmos no sentimentalismo, na mentira. Então nós temos esses dois estudos já. Hoje nós vamos, inshallah, estudar mais a fundo o significado da palavra verdade, né? Sheikh Nazim diz: se todos mantiverem a verdade, não mentindo, não haverá mais problemas entre as pessoas. Então vamos tentar ver mais profundamente o que é a verdade e como mantê-la, para que nós saiamos de todos os problemas, não caiamos em problemas devido a qualquer passagem próxima da mentira, né? Então, verdade em árabe se escreve haq, né? É composto das letras em árabe ha e kof, né? E haq tem como significado, enfim, verdade. Em contextos islâmicos, também é interpretado a palavra haq como o certo e também como a realidade. Nós temos um estudo sobre a realidade. Então, Al-Haq, a verdade, é um dos nomes de Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado no Alcorão. Quer dizer, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado, ele atribui para si este nome, Allah Al-Haq. Por exemplo, na iniciação da Ordem Naqshbandi, quando um irmão ou irmã se inicia, uma das principais frases é Allahu Haq, quer dizer, Deus é a verdade. A palavra Haq é frequentemente usada para se referir a Deus como a realidade suprema, a realidade última no Islã, né? Esta raiz, né, da palavra haq aparece 287 vezes no Corão em sete formas derivadas da raiz haq. Exemplos dessas formas incluem haqqa, né, provado, verdadeiro, ahuq, mais certo. Al-Haq, que é verdade, literalmente a raiz da palavra, né? Al-Haqqatu, a realidade inevitável. Outra derivação, né, que existe da palavra hak é hakika. Hakika seria uma realidade espiritual, né, derivada da verdade. Hakika é um dos quatro estágios de elevação da alma. O primeiro estágio de elevação da alma é a Sharia ou Sharia, que é o caminho exotérico com X, exotérico, é a parte externa da religião. O segundo caminho de elevação da alma é a Tarika ou Tarika, que é o caminho esotérico com S, que é a parte interna da religião do Islã. O terceiro nível de elevação da alma é a Marifa, o conhecimento. É um contato direto com o conhecimento. E o quarto nível de elevação da alma é a Hakika, é a verdade última, é a pessoa se fundir à verdade. Nós temos já quatro estudos mais antigos que tratam sobre essa perspectiva da verdade, o que é a Hakika, e como a pessoa pode atingir esses níveis, né? Mas enfim, voltando para a palavra hak, tem uma sura inteira no Corão que é Al-Haqqa, né? É a sura 69 do Corão, que é traduzida como a sura da realidade. A sura Al-Haqqa, ela tem 52 ayah, 52 versículos ou 52 sinais, sinais da verdade, inclusive, né? Que não iremos reproduzir e comentar todos esses 52 ayah aqui, pois nos estenderíamos muito. Mas vamos tratar de algumas partes interessantes dessa sura aqui e sintetizá-la para as pessoas, para que elas entendam o que aparece no Corão nessa sura Al-Haqqa. Do ayah 1 ao ayah 3 diz: a realidade. O que é a realidade? O que te fará entender o que significa a realidade? Aí a sura conta que aqueles que não acreditaram nos mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou se arrependeram muito. Porém, a realidade é que haverá um dia do juízo. Nós temos já um estudo sobre o dia do juízo, quem quiser pode nos solicitar. A sura diz que as pessoas, querendo ou não, se depararão com o dia do juízo, e essa é a realidade, é a verdade, e não tem como a pessoa fugir disso. Isso aparece no Ayah 13 a 15, por exemplo, da Sura Al-Haqqa, Sura 69, que diz: porém, quando soar um só toque da trombeta e a terra e as montanhas forem desintegradas e trituradas de um só golpe, nesse dia acontecerá o evento inevitável. De continua, né, a Sura, dizendo que no dia do juízo receberemos um livro de registro de tudo o que fizemos. Nós temos, inclusive, um estudo sobre esse livro de registro. E a Sura continua dizendo que cada um responderá pelo que fez, não terá escapatória, né, nesse dia, no dia do juízo. No Ayah 40, da Sura 69, da Sura Al-Haqqa, a Sura da Realidade, diz que este, Alcorão, é a palavra do mensageiro honorável. Está dizendo que algumas pessoas dizem que o Alcorão é a palavra de um homem, quer dizer, do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Só que o Alcorão não é a palavra do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. É a palavra de Allah, subhanahu wa ta'ala, de Deus glorioso exaltado. Então, o Alcorão é a verdade. Diz isso no Ayah 48. Introduzindo aí para essa conclusão no Ayah 51, que diz assim, no Ayah 48 diz: e certamente este, o Alcorão, é uma mensagem para os tementes. E no Ayah 51, ele conclui dizendo que ele, o Corão, é a verdade convicta. Então, temos claro aqui que a maior aproximação teórica que um ser humano pode ter da verdade é o Alcorão. todos os seres humanos deveriam lê-lo. Quando lemos um livro de um autor que nós já conhecemos, tem, vamos supor, um autor que a gente costuma ler a todo momento de determinado assunto. Quando nós pegamos um outro livro, que às vezes a gente nem sabe quem é o autor, vamos supor que alguém abre um livro na nossa frente e fale, ó, leia uma página desse livro. Você começa a ler uma página daquele livro, você já conhece bem aquele autor, você vai sentir que aquele livro é daquele autor. Você vai falar, puxa, esse livro é de tal autor. Eu não conheço esse livro em especial desse autor, mas quem escreveu esse livro é tal autor. Por quê? Porque você já conhece aquele autor. Quando uma pessoa lê o Alcorão, ela sente a essência de seu autor. Ela sente Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Ela sente que foi ele, Azawajala, exaltado seja, quem escreveu o Alcorão. É muito comum as pessoas relatarem isso. Temos que descontar aí, né, as más traduções de algumas palavras em português que às vezes geram alguma estranheza. Mas, né, esses versos, por exemplo, da Sura Al-Haqqa, Sura 69, elas penetraram tão profundamente no coração de Umar Al-Khattab, o terceiro califa bem guiado, que embora ele ainda não fosse muçulmano, ele foi arrebatado. Ele sentiu que quem tinha escrito essa Sura 69, quando ele leu, era Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Então ele fez a reversão ao Islã. Quem puder estudar a história da reversão dele ao Islã, é uma história muito bonita. Nós podemos ver na Sura 24, aí a 25 do Corão, que diz: nesse dia, Allah dar-lhes-á o seu justo castigo por inteiro, e eles virão a saber que Allah sozinho é a suprema, é a verdade suprema. Então vejam que bonita essa passagem do Corão. Allah sozinho é a verdade suprema. Muito bonito isso, que é uma outra forma de nós vermos o que é a verdade, né? Então Allah subhanahu wa ta'ala chama para si o nome Al-Haq, né? A verdade absoluta, a realidade. Isso aparece, essa denominação dele de Allah Al-Haq, em 9 momentos do Alcorão. Al-Haq é verdadeiro em si mesmo, em seus atributos. Sua existência é inegável e nada pode existir exceto por meio de Allah subhanahu wa ta'ala. As palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são palavras verdadeiras. O encontro com ele, Azawajala, exaltado seja, é verdade, é verdadeiro. Sobre o encontro com Allah, Azawajala, Deus exaltado seja, nós temos vários estudos que são os estudos de abertura de coração. Seus mensageiros, os mensageiros de Allah, subhanahu wa ta'ala, são transmissores da verdade. Seus livros são a verdade escrita. Sua religião, o Islã, é a verdade. A adoração a ele, Allah, Azawajala, sozinho, sem parceiros ou associados, é a verdade. Tudo o que tem a ver com ele, com Allah, Azawajala, é a verdade. Onde ele toca, onde Allah, Azawajala, toca, resulta na verdade. Porque Allah é a fonte da verdade. Toda a verdade vem de Allah al-Haq, Allah a verdade. Em última instância, Allah al-Haq, né? A gente pode dizer que Haq seria então Allah. A verdade é Allah. Simples assim. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que é a verdade, é o real, é o que realmente existe. Aquele cuja essência é a única substância, a única realidade. Na Sura 22, Ayah 62 ao Corão, diz: isto porque só Allah é a verdade, e o que eles invocam além dele é falsidade, e só Allah é verdadeiramente o Altíssimo, O Todo Grande. Então, nós temos estudos sobre a mentira. Como a pequena mentira que dizemos ou acreditamos interiormente tem um enorme efeito na nossa percepção da verdade última, Allah subhanahu wa ta'ala, em nossa fé. Então, é muito perigoso a pessoa invocar qualquer coisa que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Burti relatou que Umar, o segundo califa bem guiado, disse, né, uma duá que ele fazia: Ó Allah, mostre-me a verdade como verdade e guia-me para segui-la. Mostre-me o falso como falso e oriente-me para evitá-lo. Essas palavras dele estão no livro Shah al-Muntaha al-Iradak, 3497. Então, seja sincero consigo. Nós temos estudos sobre a sinceridade. Tenta olhar a verdade, a tua verdade, os teus defeitos, de quem você é, enfim, olhar quem você é olhar a verdade das coisas que estão ao seu redor, para começar a cair todas as máscaras e mentiras que nos contamos a nós mesmos, para estarmos mais abertos a ver a verdade maior, que é Allah subhanahu wa ta'ala, como o Corão nos alerta, inclusive, na Sura 2, Ayah 42, que diz: Não misture a verdade com a falsidade, ou esconda conscientemente a verdade. Inshallah possamos não esconder a verdade de nós mesmos, e que façamos duá como Umar, segundo o Khalifa, pedindo para que Allah subhanahu wa ta'ala nos mostre e nos guie pela verdade. Inshallah.